Onda
Está
Brasil.
Valendo! Começando mais um Faircast. Faircast número 53. É um Faircast especial Premier League. É, já deu para ver nas camisas aí. Só eu que estou destoando aqui, né, cara? Eu e o Luiz aqui. Mas de propósito, né, Luiz? Só para representar o Brasil.
É, eu
estou
com
né,
o maior da mesa aqui. Eu estou representando o maior da mesa. Porque Liverpool e Manchester City não saem nem na conta.
Maior da mesa. Só me diz
polêmica,
que é
maior da mesa. Ei, polêmica, a única polêmica. Lembrança que eu tenho do Liverpool já sabe, né? Ganhamos, então tá tranquilo.
Muito bem, vamos iniciar o Faircast 53, que é um Faircast especial da Premier League. E aí, os nossos especialistas aí da Premier League, hein, Luiz? Nossos especialistas aí, os caras estão preparadíssimos.
Cara tá demais, cara. Não, eu vou só ouvir, já... só que tá, ó, olha, coxinha demais, então... né? Então, o meu Manchester City. Ai, o meu Liverpool. Olha lá, quero ver esses caras aí falando de futebol.
Os caras vieram para arregaçar. Então vamos começar com eles a apresentação, as boas-vindas aí aos nossos ouvintes, obviamente, né? Toda semana estamos aqui com vocês e apresentar a mesa, né? Começando com eles. Eles que vieram com tudo aí, porque é um especial da Premier League, tá voltando. Vamos começar com quem? Vamos lá, vamos começar com esse barbudo aí, cara. Francisco Máximo, seja bem-vindo.
Fala galerinha, prazer mais uma vez estar aqui com você, nosso ouvinte, e vamos aqui falar mais uma vez no especial da Premier League, vai ser um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos aqui da mesa, bora para mais um Faircast.
Grande Francisco, seja bem-vindo, e também com a camisa do City, para sabe, dar aquela cutucada no Francisco, Augusto Coelho, seja bem-vindo.
E aí, pessoal, os ouvintes aí que estão no Spotify não estão vendo as nossas camisas aqui, a zoeira hoje já começou desde o início e espero que vai ser um programa muito top. E mesmo o Liverpool sendo campeão aí, né, eu tive que cutucar o Francisco aqui que o City tem suas qualidades, né, não vou falar que é maior, mas tem suas qualidades.
O Thiago vambora, faltou vambora. Pouco falar assim, de um lado ele, Augusto, com o City, do outro o oponente.
Vai. Faltou essa só.
Boa.
E por último, mas não menos importante, diretamente de Portugal, Luiz Duarte. Ah, agora não é na madrugada, hein?
Agora não é madrugada, agora é tarde, tá tranquilo. É isso. Fala pessoal, boa tarde novamente, um prazer estar aqui na mesa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Augusto. Muito obrigado, Francisco, por tudo. E é isso, bora, vamos falar de futebol, fazer aquela resenha gostosa.
Bacana, pessoal. A mesa apresentada, temos que dizer que este Faircast de número 53, obviamente, é um oferecimento de BetMotion, a casa que voltou com tudo, né? Agora, com a volta de vários campeonatos aí, Bundesliga, Português, Premier League, tem até o Carioca hoje. Bom, esse é assunto, quem sabe, para mais tarde. Tem até o Carioca hoje. É, pronto. Vamos lá. BetMotion conosco, né? BetMotion conosco. Muito obrigado, BetMotion, aí pela parceria. E também a V-Créditos, obviamente. Também nossa parceira aí no Faircast número 53. Abraços para a V-Créditos também, nossos parceirões. Depois a gente vai deixar aqui no link na descrição, né, do vídeo, tanto do nosso Telegram também, os links, né, da V-Créditos e também da BetMotion para você conhecer a casa, já fazer o seu depósito lá, aproveita, né? Tá voltando os campeonatos com tudo. Aliás, tem recomendação de aposta aqui dessa gurizada aqui top aí da Premier League também, de outros campeonatos. Cara, então se tu não tem conta na BetMotion, tá agora, é agora a hora, cara. É agora a tua hora de ir lá fazer a conta rapidão, hein? E poder pegar essas dicas aí. Aliás, que estão batendo, né? Francisco já deu algumas aqui, na volta da pandemia, bateram. Então fiquem ligados nas nossas recomendações de apostas de hoje. Então, vamos aos assuntos do Faircast. Hoje vamos tratar, então, da Premier League. O assunto todo é sobre a Premier League, a volta, é um especial da Premier League, esse Faircast 53. Meu melhor 11, olha a novidade, meu melhor 11 é aquilo, né? Vamos elencar aqui cada um aqui dos participantes, quais são o top 11, então, né? a melhor escalação aí que cada um julga da Premier League, ou dos jogadores que compõem a Premier League, os times da Premier League. Depois vamos para o quadro polêmica, né? Sempre aquela perguntinha marota aí, vamos discorrer sobre a pergunta. Polêmica, vamos ver o que os nossos especialistas têm a dizer sobre a polêmica. E vamos para as nossas recomendações de apostas e aí então considerações finais. Muito bem, começando então o Faircast especial Premier League. O que, que dá para a gente... vamos lá com o Francisco e o Augusto, não sei quem dos dois quer começar, mas fiquem à vontade. Levantem a mão. Quem quer começar primeiro falando, porque está de volta a Premier League aí. O que, que o cara que nos ouve aqui, que nos acompanha, o que, que vocês recomendam, o que, que vocês acham? Está voltando a Premier League, o cara pode voltar com tudo, vai com tudo no Liverpool, vai com tudo no City, ou como é que é aí,
total.
Muita calma nessa
total.
Hora? All-in, né, Luiz? All-in total, all-in, como all-in. É que é muita calma nessa hora? Quem é que será que se preparou melhor? Enfim, vamos lá.
Vamos lá, né, galera? Já, na verdade, já começou a Premier League, começou, já teve dois jogos, né? Manchester City do Arsenal, um baile do City, uma lambança do nosso querido Davi Luiz, 7-1. E jogo do Sheffield e do Aston Villa, né? Que teve uma polêmica também sobre um gol que a máquina falhou e anulou. Foi um começo de dois jogos, para mim, muito interessantes. Gostei bastante do jogo do Sheffield e do Aston Villa. Que diferença, né, cara? Melhor campeão. Adoro a Bundesliga, mas para mim a Premier League é o melhor campeonato. Até o jogo dos times mais ruins é jogo bom.
É louco.
É marcação
lá em cima. Eu não gosto nem de ver. Eu não gosto de ver, cara. Desculpa te cortar. Quando eu vejo o Deportivo Aves aqui... e Setúbal, eu não consigo aceitar que eu tô vendo o mesmo esporte, cara. Porque aí eu vejo Sheffield e Norwich, é um jogaço. Então, eu tento evitar de ver isso, sabe?
Ei, Thiago, diferente do nosso amigo...
Ô Luiz, pior ainda quando tu vê Aves e Porto, né, cara? É pior ainda.
Não, mas aí alguém ataca, pelo menos. Porque quando joga Aves e... ninguém... acontece nada. Parece que eles estão marcando um churrasco, sabe? Aquela coisa de chove no molha, assim, ó. É triste, velho.
É jogo de compadre.
É difícil.
Enfim, diferente do meu amigo, grande amigo Omar, que gosta daquele futebol feio de várzea. Ele fala, Thiago. Ele fala, rapaz, eu tô com saudade de ver aqueles caras chutando a bola lá pra longe, errando aquele espaço.
Ah, ele fala ainda.
Ele fala.
A saudade de ver jogo ruim, né? Foda.
É foda. Enfim, então tem uma bastante expectativa, né? E desse retorno da Premier League agora, né, que vai ter bastante jogos agora nesse final de semana, vai ter um jogo bem interessante, que é o jogo do Tottenham e do Manchester United, né? Enfim, e também vai ter alguns jogos muito legais aqui por esse final de semana, Leicester, eu quero ver essas voltas. A minha primeira impressão da volta do City e do jogo do Aston Villa foi muito boa. Eu vi um City jogando bem, preparado fisicamente, diferente, acho que foi de Portugal, que eu vi os caras... Na Espanha, na primeira rodada, os caras, não dá mais pra mim, não troca, já tinha acabado em substituição, os caras morrendo de câimbra, isso eu não vi ontem no jogo do City, né, pode até ter acontecido, mas eu não vi, os caras estavam totalmente preparados, então...
E é uma vergonha, né, sem dúvida,
tá valendo, isso. Tá valendo as 5 substituições também, lá na Premier League, que eu acho bastante interessante, e eu vou deixar um pouco pro meu amigo... Augusto falar um pouco também, senão eu vou querer falar tudo.
Não, aí irmão, manda,
vou contribuir. Vai lá.
Manda abraço, mas assim, esse jogo do City, do Arsenal, o Arsenal teve duas substituições até os 20 primeiros minutos, por lesão.
O Mari saiu, né? O Mari saiu.
Foi uma, assim, podem falar que a falta de preparo físico, tá voltando assim, sem o preparo adequado, né? Ficar 3 meses sem jogar bola para um jogador profissional, todo mundo sabe que isso é complicado. Não há treinamento em casa, condicionamento físico em casa que vai conseguir sustentar isso. Pode ser coincidência também. Coincidência de nesse jogo ter, né, o Arsenal ter tido muito azar. Mas eu concordo com o Francisco que, assim, essas voltas das competições, realmente, o maior cuidado que tem que se tomar é com isso. Não o maior cuidado, mas um dos cuidados para os jogadores são esses. O número de lesões. Todo mundo recuperado, os times zerados, você vai ali, desfalques no time, zerinho. Então isso é muito bom para a gente que quer analisar o jogo, porque durante a competição, a liga, sempre você vai ter que olhar os desfalques, sempre, toda hora tem um ou outro desfalque, um vermelho, outro lesão, e agora praticamente zero, né? Um ou outro ali que eu vi que tem cartão vermelho que não vai jogar essa rodada. Então isso é bem interessante. Mas, assim, eu senti nesse jogo do City, falar para vocês, eu senti que os dois times estavam, a princípio, sem muita vontade de jogar bola. Eu senti isso no primeiro tempo. Primeiro tempo, início do jogo ali. Eu vou dizer até os 30 minutos. Cara, o Arsenal, sem dúvida nenhuma, não jogou o jogo inteiro. Não quis jogar bola. Não quis jogar bola o jogo inteiro. Ficou recuado, né, Francisco?
Vocês assistiram. Acuou.
E não acuou por culpa que o City empurrou para trás, não. Porque tem aquele time que se impõe e joga o time para trás. Não, o City estava marcando linha média para médio-alto ali. E o Arsenal recuado. Sem nem esforço do City.
Na verdade, quem acabou com o jogo ontem foi o Davi Luiz. Aí depois que ele começou a fazer aquele monte de lambança, aí sim, o City foi pra cima.
Não. Davi Luiz. Quantas vezes ele acabou com o jogo, hein?
Eu gosto dele, cara. Eu já gostei dele. Mas tem que falar a verdade.
Vai ser convocado ainda, só com ele.
Mas ele acabou com o jogo mesmo ontem, cara. Mas eu falo assim, a postura do Arsenal foi muito ridícula. Sinceramente, eu esperava o Arsenal. Eu não fiz análise... Fiz análise de jogo, mas não fiz nenhuma entrada. A linha do mais 1,75 pro Arsenal, quando abriu, mas no início da semana, era interessante eu olhando ela, mas eu tava receoso, não falei. Tava preferindo não fazer nenhuma entrada nesses primeiros jogos. E o City, aí abaixou para 1,5 pro City. Aí eu fiquei pensando, pô, 1,5, será que o City vai vir com essa bola toda? Pelo histórico entre os dois, cara, realmente... Era para bater esse menos 1,5 mesmo. Acho que foi os últimos 3 jogos, foi 3-0.
Mas pela fase do Arsenal antes da parada, não valia, né?
O Arsenal não perdeu esse ano. Foi a primeira derrota esse ano. E ele voltou muito melhor.
Dar uma polêmica.
Achei interessante. Por isso que eu tinha achado interessante. Até comentei no grupo do Telegram, mas eu não falei que não ia fazer, porque eu achei interessante.
Pois é. E aí, o que me mostrou o início do jogo, cara? Cara, o City não atacava, não tava com pressão, fez o gol no primeiro tempo ainda, mas sem pressionar muito, incrível que pareça. E aí o segundo tempo voltou com outra história, o City foi para cima, foi o City verdadeiro. Então eu senti que os jogadores estavam receosos, né, no início do jogo, não, vamos ficar aqui de boa, o que será que vai acontecer? Parecia que eles estavam querendo entender o caminho, o campo, entendendo o que é futebol, é assim que joga, tocando a bola. Eu senti muito isso. No jogo do City, já no jogo do Aston Villa, cara, e do Sheffield, não vi isso.
Não mereceu então, ficar 0-0, né?
Não, ali foi outro jogo, os dois pra cima, e eu vou dizer, cara, um dos times que eu mais tô gostando nessa temporada o Leicester e o Sheffield. Os dois times que eu mais tô gostando dessa temporada, pela forma que estão jogando e superando as adversidades. Mas é isso, cara.
Eu tô sentindo que o Luiz quer mandar uma braba.
Manda aí, Luiz.
Só uma polêmicazinha só. A última vez que eu vi o Arsenal jogar muito, pra mim, foi 2003, 2004, Henry, Vieira, Robert Pires, Ludumbola lá na esquerda, esqueci o nome do cara. Foi a última vez que eu vi o Arsenal jogar futebol que presta, que foi aquele épico time do Arsenal.
Sim,
depois
sim.
Disso, só saco de pancada, velho. Arsenal é uma piada, cara. Pra vocês terem ideia, o Arsenal, há muitos anos, é o ingresso mais caro da Premier League. O Arsenal ali bem no coração de Londres, os caras recebem uma fortuna.
Aquele estádio gigantesco. Conseguem...
Estádio gigantesco, o Emirates tem dinheiro absurdo e não conseguem montar uma equipe que presta. É uma vergonha o que fazem com o Arsenal. Eu não falo de time, não. Eu falo de
estrutura.
Coisas grandes, uma estrutura. Porque tem coisa muito boa ali, mas é uma vergonha. Esses times que montam do Arsenal. E buscar Davi Luiz, o Arsenal tem dinheiro, cara. Busca lá o Upamecano na Alemanha, que a gente fala.
O Mario também, vou sabe? Te falar, também, né?
O Mario, chega ali no Dortmund, quanto que é o Sancho? Tu não traz, sabe? Cara que joga mesmo. Agora fica esses quebra-galho. Aí eu fui buscar o Mario do Flamengo, buscar o Davi Luiz e quer jogar contra o Manchester City.
Não,
tá maluco.
Mas eu acho que o Arsenal fez certo quando ele viu o Mario não tomando nenhum gol do Grêmio, né? Aí ele falou assim, porra, então... Então deve jogar, né, Thiago? Né?
Não é
qualquer um, né, Thiago?
É alto nível, alto nível.
Daí sim. Não, mas eu quero fazer uma pergunta para os nossos especialistas aí, o Augusto e o Francisco. O Luiz também conhece, mas eu digo que o Luiz... Não estou entendendo, Luiz. O Luiz conhece mais o português lá, né?
Sim, claro. Do que
o inglês. Então, os caras que vivem, digamos assim, vivem mais o inglês aí... Francisco e o Augusto. Eu ia fazer a pergunta de um jeito e vou mantê-la do mesmo jeito, mas eu explico. Para qual dos Manchester vocês acham que vale mais o campeonato? pode ser muito óbvio, né? Porque, por que eu digo isso? Porque o Manchester City é o segundo com 60. Não vai alcançar o Liverpool, que, pronto, na minha humilde opinião, não vai alcançar, porque ele tem 60, o Liverpool tem 82. Só essa diferença. E tem 8 rodadas. Agora, o United tem 45, está hoje na Liga Europa, está a 3 pontos do Chelsea, que está na Champions, mas está um acima só do Sheffield, que não está em nada, né? É mais feia a pegada aqui, vale muito mais para o United essa pós-pandemia, isso, essa Premier League?
Vale mais para o United.
Claro que vale, mas o City também não pode perder, não, viu?
Mas isso quer dizer, vocês acham que o City vai jogar sem...
Cara,
porque o que ele joga agora, né? Pra que ele joga, entende? Isso que eu quero dizer.
Eu não acho que o City...
É isso que tu quer perguntar?
Não, porque olha só. Eu acho que o City vai jogar, vai continuar jogando bola, até porque o Guardiola não é técnico de falar assim, vamos ficar quietinho aí, não precisa mais se esforçar, não. Ele vai dar tapa na cara de todo mundo que ficar andando em campo. Né? O cara é muito competitivo. Mas, então eu acho que eles vão jogar sim. Mas valer mesmo, vale pelo United. Tem um site que eu gosto muito, o 538, né? E ele dá uma probabilidade lá interessante que eu vi esses dias. Que a probabilidade do United terminar em quinto e quarto lugar é a mesma, de 30%. Entende? E ele tá em quinto hoje. Né?
Sim.
Então, assim, tem uma probabilidade boa de ele terminar em quarto. Então, assim, pro United a briga é muito maior. Ainda mais com o time praticamente todo. Revigorado, né? Vou dizer assim, recuperado, né? Você tem o Pogba de volta, né? O Rashford jogando. Então, assim, o time inteiro tá completo. Eu acho que o United tem condições de engrenar, assim, fazer esse último resto de temporada aí para conseguir pelo menos o quarto lugar. E vou dizer que...
Vocês acham que tem alguns dos times que estão abaixo do United hoje podem, ou no caso o United corre risco de perder essa quinta posição para um Sheffield, ou um Wolverhampton, ou um Tottenham, ou um Arsenal, enfim, que está logo abaixo dele?
Eu creio que, assim, o Sheffield tem me mostrado um igual...
Aumenta o volume, Francisco.
O Sheffield, agora, saiu?
Aí.
Mais.
O Sheffield tem me mostrado bastante vontade, né? E tem jogado muito bem também. E ele vai ser um time que vai brigar ali até o final. Pode não ter tanto recurso, né, de elenco, mas no final pode pecar um pouco mais pela vontade que eu vejo do Sheffield jogando. E pode buscar ali mesmo uma Liga Europa. Não sei se ele vai perturbar para uma Champions. Acho mais difícil, mas para uma Liga Europa ali ele está na briga.
Boa. Sim, realmente o Sheffield é um dos destaques dessa competição, né? Tem grandes chances de... Sim, vai brigar. Agora, realmente... Eu não sei se ele consegue, por exemplo, tirar essa vaga do United, entende?
Sim, entendo.
Eu não sei se ele consegue tirar essa vaga do United, mas assim, com certeza, Arsenal, eu acho que não... Tottenham vai ter um jogo agora com o United, se ele ganhar, ele vai para um ponto do United, então sim, joga em casa. É um jogo bem decisivo para mudar essa briga aí, né? Para colocar o Tottenham na briga
Tottenham
mesmo.
Tottenham gigante, então.
Hã?
Must win do Tottenham gigante.
Sim, jogo. extremamente. Mas, e é o jogo de volta, né? Mas assim, o United ainda tem mais, na minha opinião, tem mais elenco pra aguentar isso aí. Vai ser um jogo duro, esse jogo Tottenham United vai ser um jogo duro. Eu achei as linhas, assim, até bem interessantes. Tá dando um leve favoritismo pro United, né? A linha
tá menos 0.25.
Exato. E pelo elenco que o United tem, é um pouco superior também ao Tottenham. Aí eles estão tirando provavelmente o fator casa aí, porque se fosse o fator casa, eu acho que a linha era para estar um DNB,
zero,
pelo menos. E aí tiraram o fator casa, não vai ter torcida, então meio que equilibrou. Mas o Tottenham tem totais condições de ganhar esse jogo e apimentar essa briga aí.
Mas o time do Tottenham também é um bom time, né? Assim, ao meu ver, principalmente, sabe o que me decepciona muito do United? É um time que vive... de lampejos, cara. É um time bom, mas um jogo me mostra assim, uma coisa, pô, eu fico, me ilude, sabe? Aí quando eu vejo outro jogo, aí eu... sabe aquele time que ilude?
Mas assim, Francisco,
Principalmente por causa daquele cara chamado Pogba. O cara com talento tão bom. Tá, acho que o Luiz está tentando falar. Mas tão bom, e o cara, sabe? Assim, eu gosto muito do Rashford, gosto muito do Martial, gosto muito do... Agora fugiu os outros nomes aqui da cabeça. Pogba, Bruno Fernandes. É um baita time. E eu também acho assim, um pouco mais abaixo, mas eu gosto muito do time do Tottenham. Só falta também dar uma melhorada, também, que tá um pouco embaixo.
Mas então você olha assim, por exemplo, o United, que tava... Nossa, ano passado foi horrível o United, saca? Jogos ridículos, tanto na Europa League quanto na Premier League. Mas em casa, na Premier League, o United ainda é muito forte. E depois que o Bruno Fernandes chegou, cara, foi outro time. Melhorou. Mudou bastante. Então, assim, isso talvez seja até a diferença entre eles e o Tottenham. O Tottenham, cara, agora tem um Son que tá, dizem que está em boa forma aí depois do serviço militar, né? O Kane que voltou de lesão. Então, assim, o time tá inteiro. Mas mesmo assim, eu acho que o Tottenham ainda tá no momento de, sei lá, uma fase muito ruim pelo elenco que tem, pela capacidade que o time tem, sabe?
Sim, sim.
Deixa eu falar uma para vocês agora. Se vocês permitem, na parte de baixo da tabela, eu estou olhando aqui, do 15º ao 19º, são 5 vagas para. São 5 times para 2 vagas. 2 vagas que ninguém quer pegar, né? Que 2 vagas de rebaixamento, quer dizer. Lá o Barnamont é o 18º e o Aston Villa é o 19º. Os dois, no momento, estão sendo rebaixados. Só que os dois têm, respectivamente, 27 e 26 pontos. Só que o Watford e o West Ham, que estão acima, também têm 27 pontos. O Brighton tem 29, então tá tudo colado. Vocês acham que um desses dois aqui, Barnemount ou Aston Villa, que estão hoje caindo, podem escapar?
O Norwich, pra mim, não escapa mais, não. Que é o último colocado.
Ah, não, sim, agora já eu nem citei.
Tá, sim, foi. E pra mim, velho, sei não. Esses dois times aqui, essas últimas duas vagas aqui já tá igual, sabe, o Brasileirão, que era CSA, Chapecoense, que já tinha uns 4 atolados. Tá tipo esses aqui, né?
Havaí,
Cara, em questão de potencial, Thiago, em questão de potencial, elenco, né? Não tô falando da temporada, não. Mas em questão de potencial e elenco, eu acho o West Ham e o Watford que tem mais condições de deixar os dois lá embaixo. O Barnum e o Aston Villa.
Quem pode cair é esse Brighton aqui, né? Que tá um pouquinho em cima aqui. O
cara,
Brighton,
Eu acho que o Brighton é um time... Eu acho, né? Minha opinião, óbvio, né? Que é um time que não cai. Porque apesar do time não fazer muitos gols, né? Ele também sofre poucos gols comparado aos outros times. Então, assim, nessa briga aí, cara, ele acaba conseguindo não
ser
sofrer muitos gols.
Outros.
É isso, ter os empates, entendeu? Você olha até pelo saldo de gols aí do Brighton, cara. Olha a diferença, menos 8 e os outros menos 15, menos 17. Então, nisso você já começa a perceber que é um time um pouco mais equilibrado em ataque e defesa. Já nos outros, cara, é de tomar gol. Então, assim, você vê... Exemplo até dos times, das histórias que a gente vê do time da Premier League que cai, né? Você pega um time que... No Brasil também é a mesma coisa. Um time que tá brigando pra não cair. Ele precisa de o quê? De um ponto no empate ou uma vitória. Se é um time que sofre muitos gols, cara, ele não pode tomar gol, entende? Então, um time que tem uma defesa muito fraca, ele tende a tomar gols e isso, obviamente, vai se prejudicar, né, nos jogos decisivos, porque ele tá empatando, toma um gol no final, e aquele um pontinho vira zero, entendeu? Ou uns 3 pontinhos que ele tava lá vira para um. Então, assim, isso atrapalha muito.
Né?
É uma coisa que eu peso muito para imaginar se vai cair ou não. Por isso que eu acho que o Brighton não vai, é um time mais ou menos equilibrado. Mas em questão de futebol, até o West Ham, na minha opinião, tem mais elenco que o Brighton.
Então é isso. Bacana, Augusto, a tua colocação. E, Luiz, concorda isso com o que os guris falaram aí? Os rebaixados são esses mesmos? Pode mudar alguma coisa?
Cara, eu concordo. Eu acho que o Norwich já era. É triste. Eu gosto daquele Puk, aquele finlandês atacante. O cara é raçudo pra caramba. Mas joga sozinho também. Joga ele e aquele... O lateral que eu esqueci agora, o moleque novo lá, o inglesinho, o Richard, se não me engano, que já tem um monte de time atrás dele. Mas não adianta. E o Aston Villa também foi uma pena. O Aston Villa que tem os nossos brasileiros lá, tem o Davi Luiz, né? Que é o que tava no... É Davi Luiz, não é? Que tava no ex-Vasco, que tava no Manchester City.
Não, pô, isso aí é o Douglas Luiz.
Douglas Luiz. Douglas Luiz. Já tô sonhando com o Davi Luiz, já. É esse mesmo.
Eu sei qual é. Meio de campo, ele... primeiro volante, segundo volante, é, joga distribui bem e mesmo. Tal.
Ele mesmo, mas não dá, realmente não dá, essas equipes aí tão, tá complicado. E o Bournemouth talvez consiga alguma coisa aí. Eu por acaso, não acho o time do Bournemouth mal, não. Eles têm aquele Ake, que agora está sendo sondado de novo para o Chelsea. Tem o Fraser também. Eu particularmente, prefiro o Bournemouth do que o Waterford. Mas, enfim, né, vamos ver como é que vai ser o restante da temporada.
Beleza. Sobre a Premier League ainda, sobre essa rodada próxima, vocês querem destacar alguma coisa dessa próxima rodada? O que, que é o jogo top, diria? Seria o Tottenham e o United mesmo? Ou tem algum outro jogo que eu digo assim que luta por alguma coisa, né? Mais interessante. E para fechar o Manchester City com o Burnley, é back goleada, como diz os traders?
Saco. Igual o Theo Borges, né?
Agora,
ele que gosta disso aí. Saco. Vou entrar exatamente. No deck a goleada e tal.
Não, o full trader também fala muito, eu já ouvi ele também.
Isso aí é o famoso. Isso aí pra mim é o jogo 3x0, velho. O time que mais tomou e fez 3x0 foi o Burnley, velho. Olha os placares corretos do Burnley. 3x0 foram 5 ou 6 na temporada inteira. Tanto contra ou a favor. Então já bota o 3x0 City aí no correct score aí, tá tudo certo.
Correct
score.
Outro jogo interessante é o jogo do Everton e do Liverpool. Por mais que o Everton não esteja na posição,
né?
Tá brincando, é clássico, pô. E o time do Everton é igual o Vasco jogando contra o Flamengo. Cara, quando ele joga contra o time grande, cara, os caras dificultam. Ele é aquele time que pode estar brigando por nada, mas ele não gosta de perder clássico, não gosta de perder jogo grande. Vai ser um jogo bem, bem interessante também.
Ah, mas nós temos. Pelo
Carlos
que eu tô vendo,
Ancelotti, tem outro... hein? É, com o Carlos Ancelotti, lembrando, o Carlos Ancelotti, que é um dos maiores treinadores da história do futebol, né? Qualquer um não, esse, o cara é brabo.
Esse jogo vai ser interessante também, vai ser muito bom também.
É, e pra, não, galera, e tem outro... pra galera que gosta de jogo under, vai ter o Newcastle e Sheffield United. Você tem ideia, a linha abre já em under 2, você tem ideia.
Putz, igual o jogo do Corinthians, né?
Eu ia dizer, parece as linhas.
Boa Vista, parece Boa Vista agora, pô. Boa Vista e Setúbal, 1,75, não. Fechou.
Não, você tá doido. O Chelsea já é um time de poucos gols, né? O Newcastle nem se fala, cara. Quantos 1x0 ele no final do jogo teve no jogo, nos jogos que ele jogou?
Então
é,
vou fazer correct score, 0x0.
Tem um outro jogo aqui de um desesperado contra um time que quer se manter no top 3, né? O Watford recebe o Leicester, né? Esse aí
é bem interessante. Mas eu vejo favoritismo total pro Leicester, ainda mais sem um campo neutro.
Sim, mas, sim. Sem dúvida. E ali, sim, essa é uma linha que eu tava olhando. No,
eu enumerei ela aqui. Eu enumerei.
Menos 0,5 a favor do Leicester. Realmente.
Menos 0,25 também tá interessante.
Augusto e Francisco, já que falaram desse jogo que eu citei, esse é um jogo para ambas marcam ou é perigoso?
Cara. Não acho que é garantido
um
abasmarco
é
nesse jogo, não.
É perigoso um abasmarco. Porque imagina o seguinte, um cenário em que o Leicester mete 2x0, administra o jogo, é a melhor equipe, vai travar os principais ataques do Etfors, sem a torcida, então acho arriscado um abasmarco.
Pois é, e Thiago, esse cenário. O Leicester é a terceira melhor defesa, né, da competição. Sim, só não sofreu mais gols que o Liverpool e o próprio Sheffield United, que também é um time muito under, não sofre gol quase nenhum. Então é muito difícil você esperar que um Leicester tome gol do Watford, sabe? Que não é
até
de fazer
por isso ontem
também.
A linha abriu, a 65 minutos abriu o over FT na linha do Sheffield. É difícil, na Bundesliga os caras vão abrir lá para 70 e pouco, 75. Ontem abriu aos 67, velho. Ainda falei, pô, agora eu me faço. agora eu me faço, não tem
tava
jeito.
Tava esperando 60... até agora.
67 minutos, 20 e pouco minutos de jogo, mais acréscimo é agora.
Jesus. Eu tô agora aqui falando
com... consagra.
Ó, vocês querem ver a polêmica? Eu tô aqui falando com vocês, a gente tá gravando o Faircast agora, pessoal. Eu tô assistindo Boa Vista e Vitória de Setúbal, Jesus. Eita. Vocês me falam de Premier League, aí eu vejo aqui o Cassigol, o Cassiano, atacante do Boa Vista, Jesus, cada coisa, viu, mano?
Hein, Francis, vamos pesado, falar, ô Luiz, pesado. Luiz, vem pra cá, vem pra Premier League. Apesar da pesado, Premier League, pesado. Apesar pesado. Da Premier League, uma observação para os nossos ouvintes, justas, né? pros nossos ouvintes e principalmente apostadores aí, ó. A Premier League, apesar de ser uma das competições mais lindas de assistir, eu adoro muito assistir os jogos da Premier League. É uma das, eu diria, a competição mais difícil de se achar valor e de se apostar, viu? E não pela irregularidade, pelas linhas, cara, muito justas ali, ó, você tá sempre no limbo, assim, ó, de um lado e pro outro, você não... É muito difícil. Eu particularmente acho e gosto muito dessa competição.
Boa, pessoal. É isso. Boa.
É isso, então. Falamos bem, bastante, né, sobre Premier League aí, a volta dela, né, já retornou, mas os nossos colegas aqui já discorreram bastante sobre a rodada de número 30, né, a rodada agora, próxima rodada da Premier League. Seguindo aqui no assunto Premier League, é o segundo tema, né, que é o meu melhor 11, ou meu melhor 11, né, dos jogadores que jogam aí a Premier League. Então, e aí? Vai ter polêmica, vai ter gente que não tá num time, tá no
só,
outro.
Só uma duvidazinha aqui. A gente vai levar em consideração.
Ei, Boa Vista, 1-0. Desculpa. Tô no over. Peço desculpa. Over. Rapaz, só, aproveitando só fofoca. Eu namorei a linha. Veio 2,25, veio 2. Quando a linha baixou pra 1,75, próximo de 1,90, eu falei, eu me recuso a não acreditar que pelo menos 2 golzinhos vai ter no jogo. Já tá. 4 minutos, 1-0. Tá tranquilo. Bora.
Eita, fé.
Já essa era, é boa. De boa. Bora, vamos.
Ei, Augusto, Luiz e Thiago. Vai ser potencial? Vai ser temporada? Vai ser carreira? Fazer igual o programa de cara a cara aí na TV.
Já tá demais. Vocês
têm que definir. Vocês têm que definir.
Tá vendo o seu esporte? Olha demais, Francisco.
Francisco, monte. Não, Francisco, monte sua seleção já da Premier League aí agora, sem frescura, do seu já jeito, vai, manda aí.
Quero ver, manda.
Então manda lá, Francisco. Não,
mas eu quero a pronúncia vocês daquele jeito que a gente já falou. Eu quero a pronúncia, bora, vamos lá.
Vou mandar aqui a minha então, né? Eu manda. Levei muito em consideração o potencial e a fase que o jogador tá vivendo, né? Muito disso. Certo. Então bora lá, no meu gol. Vai ter o Alisson, na lateral direita, Alexander Arnold, zagueiro central, Van Dijk, e o outro zagueiro, peraí, deixa eu olhar aqui a cola, Kagla Sonyuchu, que eu não vou falar a letra,
tá porque brava.
Se eu fosse falar no português, ia ser bem feio aqui a pronúncia, viu? Fosse falar igual eu falo no português. E de lateral esquerdo...
É cagar o quê? Eu não entendi. É japonês? Cagar, ó.
Kagla Sonyuchu. Que senão...
Aí vai, pai.
Não posso falar o nome direitinho, senão não vai nem ao ar o vídeo.
Aí lascou de vez, bora.
Aí, lateral esquerdo, Robertson. Eu fiquei muito em dúvida do Robertson e o Zinchenko. Eu vou te falar que o Zinchenko vive boa fase. E pelo entrosamento, vamos dizer assim, eu boto no meu time, eu quero o Arnold junto com o Robertson, para ter aquele facão, aquela vai e volta, bola para lá e para cá. Aí, meu primeiro volante, eu botei um cara bem dinâmico, o Jorginho, do Chelsea, cara que joga muito, joga de primeiro, joga de segunda. Kanté, aí botei dois meias, Kanté e Kevin De Bruyne, e fiz uma adaptação. Botei o Sterling na direita, Mané na esquerda e Harry Kane no meu comando de ataque.
Tá bom também. Bora. Gosto. Eu concordo. Eu gosto da sua equipe. Manda, deixa o Augusto. O Augusto tá doido pra falar. Vamos, Augusto.
Não ficou muito não ficou muito diferente da do Francisco, não, apesar da gente não ter combinado, né? No gol, eu coloquei o Dan Henderson, do Sheffield, porque eu acho que em questão de importância, na verdade eu levei muita importância nas equipes, os jogadores mais importantes que estão fazendo então mais diferença.
Vou te indagar depois. Pode falar que eu vou te indagar um negócio
aqui. Que mais fizeram diferença, na minha opinião, né? Nas equipes estão sendo mais importantes.
Pausa na tua escalação. Na temporada 2017-2018, Real Madrid e Liverpool, goleiro Karius, me diz o que aconteceu. 2018-2019, goleiro Adrian contra o Alisson fora, o que aconteceu? Então, pode continuar, vai.
Com licença. Sacanagem. Aproveitando, Aproveitando, esse Henderson, só lembrando, ele tá emprestado pelo Manchester, tá? Ele tá emprestado pelo Manchester. Mas e é assim, o Manchester já tem o De Gea e tem esse cara também, que é um baita no goleiro, realmente.
Realmente, ele é do United. Enfim, né,
Francisco? O Alisson é gigante também. Vai, vai.
Pois é, cara. O City tá fazendo uma péssima temporada, vou dizer pra você, tá? 7 derrotas numa temporada que nem acabou ainda, não é normal pro City. Então,
vergonhoso.
O Liverpool tá com... E o Liverpool também tá destruindo, né? Uma derrota e um empate, não tem nem dúvidas. E
pode falar.
Enfim, vamos seguir aí, que senão vou falar do... aqui. Então, beleza. Meu time ainda tem. Aí na lateral é mesmo do Alexander-Arnold, né? Van Dijk na zaga, Son Yoku também. E Lucas Digne, lateral esquerdo do Everton. Eu acho que ele tá fazendo uma temporada muito boa, assim. O Everton não tá numa fase boa, mas ele tá sendo, assim, um dos caras que tá conseguindo segurar boa parte dos jogos com o Everton e fazendo uma diferença muito grande, né? Apesar que eu acho que o Everton podia estar muito melhor na competição. Como volante, cara, que não jogou muitos jogos como volante, é o Fernandinho do City. Eu acho que é um dos melhores volantes da Premier League, na minha opinião.
Jogou de
no meio, na minha... E agora tá jogando de zagueiro, né? No meio campo, De Bruyne, não tem como. E Bruno Fernandes, que eu acho que Bruno Fernandes, depois que chegou, mudou o United. Pra mim, isso fez uma diferença muito grande. Então, dou esse voto pra ele. E no ataque, eu coloquei Aubameyang, né? Rashford e Sadio Mané. Não coloquei Firmino nem Salah, né? Apesar dos gols. Firmino, eu acho que...
Tu colocou
joga
o Mané
muito
de atacante? Foi isso?
Coloquei o Mané. O Mané, Aubameyang e Rashford.
Movimentação Rashford não falta nessa equipe, né?
Porque Rashford e Aubameyang, eles jogam de centroavante, jogam pelo lado. Eu quero saber quem é o teu centroavante.
Quem é o cara que faz gol?
Centroavante, rapaz, que centroavante. Joga com três atacantes alternados, você tá doido?
Alternado. Você tá jogando muito FIFA, viu? Vou te contar.
Vem com isso, não. É posição de atacante, cara. Não vou colocar Harry Kane, não, que jogou uma temporada metade machucado, fazendo nada. Vem com essa, não. E eu não posso colocar o Vardy. Eu queria colocar o Vardy, mas pra mim, ele tinha, apesar de ter feito muitos gols, cara, ele tinha que jogar muito, porque ele erra gol pra caramba. Isso não tem condições. E se você quiser um atacante que eu poderia colocar, assim, dos centroavantes mesmo, na minha opinião, o Agüero é um dos melhores.
Mas... E depois vem comigo, calma.
Deixa o Luiz falar aí, que vocês já estão... Sacanagem.
Bom, a minha lista tá humilde.
O esquema do Augusto é... se ferre o goleiro, como é que é o
negócio? O meu time tá de boa, cara. O meu time no gol, pra mim, o Alisson ainda, pô, um homem bonito daquele não tem como não colocar na lista, né, Francisco? Não, vamos lá. O Alisson realmente é fora de questão. Esse o Anderson que o Augusto mencionou, muito bom goleiro também, tá aparecendo bastante. O próprio Ederson brasileiro também, do Manchester City, um baita no goleiro, mas o Alisson tá muito acima ali na Premier League. O Arnold não tem como, o Arnold é o melhor lateral direito do mundo pra mim, o moleque deve ter 21, 22 anos, é um monstro, 21. Mas assim, é um monstro, mas um monstro esticado assim, sabe, porque enfim, a história
dele
é
muito... Ninguém brigando com ele, né?
Não dá, é um monstro e depois tem os bons, nenhum chega a ser excelente perto dele, pra mim ele é muito acima mesmo. Temos o Van Dijk, né, como central, e eu gosto do Laporte, que é o central do Manchester City, mas eu também gosto do seu Calhanoglu Sojungu aí, ó. Sojungu aí, David. Aquele turco, pra galera que não sabe, é aquele zagueiro turco cabeludinho que joga na central do Leicester. Muito bom. E eu coloquei o Zinchenko na lateral esquerda. Gosto muito do Robertson, do Liverpool, claro. Mas o Zinchenko é um cara que joga na lateral esquerda, joga na ponta esquerda, joga no meio campo. Joga de tudo. Então, assim, ele é um cara que pode estar revezando ali, dependendo da necessidade da equipe. E bem característico.
3-4-3, normal, né? Tranquilo. De boa, eles.
É um cara bem característico do plano de trabalho do Guardiola. Pro meio-campo, o meu volantão é o Kanté. Eu adoro o Kanté. Fiquei em dúvida entre colocar o Jorginho e o Kanté, mas eu gosto muito do Kanté, apesar de não estar numa boa fase. mas eu tenho muito carinho pelo Kanté. Meio campo, Bruno Fernandes e De Bruyne, não tem como. O Bruno Fernandes é máquina, joga muito, acompanha ele aqui em Portugal já, sabia que ele ia deitar aí, não teve outra. É, na frente eu jogo com o Agüero, com o meu 9, na esquerda o Mané e na direita o Traoré. É, essa é a minha equipe. Força física pro lado do Traoré, drible, mobilização, gol, faro de gol por causa do Agüero, e o Mané é uma máquina também, enfim, muita movimentação, muita técnica.
Muitas pessoas já tinham descartado o Traoré, né, cara? Pra te ver.
É, tinha. O cara foi praticamente dispensado na base do Barcelona, né, cara?
Pra te ver a volta que o cara deu, né? Tá arrebentando.
É. Eu botei muito o Harry Kane.
Sabe por que muito eu botei o Harry Kane, Luiz, Thiago e Augusto? Cara, pra mim ele é aquele centroavantão, cara. 9 de ofício. É. 26 anos.
Não pede pra ele petecar 5 vezes que ele não consegue, mas ele... é só bola pra ele. Só.
Mas é só. Diferente do Vard, que erra muitos gols. E tu sabe que é aquele cara que tu olha assim. Não tem aquele. Deixa eu ver. A comparação já ia falar.
Polêmica aqui, ó. O Harry Kane seria um Miroslav Klose da vida?
Era pra ele estar no time mais top, cara. Me desculpe. O Tottenham briga de vez em quando pra chegar numa semi lá, mas não briga pro Champions. O Tottenham não briga pro Premier League. E é um cara que tem um talento assim, bicho, que de 9 no mundo, pra principais equipes aí, pra mim ele já podia estar nas principais equipes do mundo aí já, cara.
O que ferra ele é a constância em jogar, né, cara?
As lesões, né?
Isso que ferrou com ele. Sem dúvida nenhuma, até a temporada passada, cara. E pra mim ele foi. Ele estaria no meu ataque, mas essa temporada não coloquei por causa. Que ele não conseguiu jogar, cara. Não é culpa dele, e quando jogou bem. Teve alguns jogos que não foram tão bens assim, mas ele é um excelente centroavante, mas infelizmente ele é mais uma vítima de lesões aí que acabam com... de acabar a carreira de muitos jogadores, né? É foda.
Bora, Thiagão, beleza, manda. Pois. Quero ver seu 11.
Vamos...
Cadê seu 11?
Vamos seguir. Não, meu 11 não. Meu 11 não. Vamos, vou me atrever na Premier League. Né? mal e mal assisto os jogos do City e do Liverpool. Ah, agora Liverpool. Falei só fazer média com os dois que tem a camisa ali, né? mal e mal assisto, não. Aí sim, aí vou dar bola fora. Aí, deixa me ficar fora dessa. Pronto, o meu melhor 11 foi. Seguindo aqui, agora temos o quadro polêmica, que é aquela, né? Já sabe, né? Quadro polêmica, perguntinha polêmica. E dessa vez, será que a galera adivinha qual é que é a pergunta? Adivinhar não vai, mas como é que é? Bom, vamos lá. Vamos fazer a pergunta aí e vamos ver o que vocês me dizem dela. E pergunta do quadro polêmica do Faircast número 53. Agora, na hora, na lata, para os três. Para os três aqui que estão especialistas, né, que estão comigo aqui neste Faircast, prestem atenção, olha lá. Pergunta do Faircast, quadro polêmica. Nos últimos 10 anos, de todos os técnicos que passaram pela Premier League, Klopp e Guardiola são os melhores? Aliás, obrigado, Maurício, MW. Ah, troquei uma ideia, né?
Nossa, tem que ser, tem que ser. Falar com o Mauricião tá maluco. É uma enciclopédia de futebol, aquele homem.
Tive que trocar uma ideia. Pensei, o que tu acha, tá bom? Vai, essa aí tá bom.
manda brava.
Então,
cara, vou deixar pro Tommy começar então aí primeiro, né?
Ouviram, né?
Vou jogar.
Vai, eu vou jogar pro líder. Começa primeiro.
Não, Francisco, tu começa pro líder. Tá com a camisa do líder, chama aí, pô.
Então, vamos lá. Então, bora lá, vou começar aqui então. Cara, teve assim, nos últimos 10 anos, né? Porque senão a gente. 10 anos tu tem que levar em consideração o técnico do United. Então, não faz 10 anos que ele se aposentou. Como é o nome dele, cara?
Ferguson.
Aí tu vai ter que. Porque já não tem 10 anos que o Ferguson se aposentou, né, Luiz? Me corri se eu estiver errado. Faz quanto,
não,
faz quanto
não,
tempo
não
que
tem,
ele aposentou?
Não tem.
Então tu vai ter que
colocar.
Pois é, então 10 anos tu vai ter que colocar o Ferguson nessa lista aí, que pra mim é... Uhum. O cara que vai competir com esses dois vai ser o Ferguson e o Pochettino, que fez um trabalho excelente no trabalho dos Spurs. Não chega a ser um trabalho de igual do Klopp e do Guardiola, mas, cara, a lenda que foi o Ferguson no Manchester United, por toda a história dele, cara. Um cara tão longevo em um clube e na Premier League, conquistou que tanto que conquistou, sabe? É difícil tu dizer que um cara daquele não faz história. Porém, entretanto, todavia, contudo... tá bom de
tá demais, hein?
Bora. Isso que cheira enrolation, né?
Mas, porém, cara, o trabalho que o Guardiola fez, que antes do Guardiola chegar no City, cara, o City não tinha... O City fez um projeto, né? Fez um projeto para se tornar um dos maiores clubes da Inglaterra. E o que o Guardiola fez, cara, de estar botando o time sempre para brigar, para ganhar. Então, para mim, o trabalho mais excelente, por mais que o trabalho do Klopp seja um trabalho excelente, trouxe o Liverpool também, que era um gigante adormecido, e conseguiu ganhar a Champions. Para mim, o que falta só... Agora eu fiquei na dúvida. O que falta só pro Guardiola é uma Champions, cara, pra dizer que o trabalho dele foi perfeito, sabe? Mas eu vou com o Guardiola, pela fama que o City tinha antes do Guardiola e depois do que ele chegou, né? O reconhecimento que hoje ele tem. Foi o meu melhor trabalho.
Bora. Boa, boa, boa.
Cara, boa. Eu vou ser bem direto, cara.
Diferente de mim, né?
Não é isso não. Pela década, Alex Ferguson, sacou? Pela década, importância, história, tudo que ele construiu, ele ainda é maior do que esses dois.
Elogiei tanto o cara que colocou foi,
não,
foi
o... Mas assim, não tem como. O Klopp é um excelente técnico, realmente está fazendo uma diferença muito grande no Liverpool. Só que o Guardiola... Cara, é um dos melhores técnicos do mundo, da história, tá entre, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, o City que ele pegou foi um City transformado. Se for olhar o rendimento que o City teve nos últimos anos, com o dinheiro que ele investiu, ele tá pior do que muitos times aí, entende? Então, por causa desse pequeno detalhe, eu não vou colocar o Guardiola como melhor, e na sua resposta, Thiago, vou dar o Alex Ferguson. Porém, né, não tem como falar que o Guardiola é um excelente técnico, tá top 3 do atual, né? Sem dúvida.
Boa. Bora. Boa. Luiz?
Boa. Bom, eu, aproveitando também, pessoal, dei um Google aqui. O Alex Ferguson, ele saiu em 2013 do Manchester United, né? Então temos aí 8 anos, quase. Ele saiu campeão da Premier, a Premier League, que ele ganhou 13 vezes, tá? Então, assim, é outro nível. Eu vou tirar o Alex Ferguson da conta, porque eu acho que realmente não vai dar para comparar. Ele é o melhor, enfim, por tudo que ele fez para a história do Manchester, mas para os parâmetros reais, vamos dizer assim, atuais, que é o Guardiola e o Klopp, atuais. Eu gosto muito do Guardiola, o livro do Guardiola. Para mim, o Guardiola é um cara que vai acima de ser um técnico. O Guardiola é um cara de pessoas, é um manager, é um cara que sabe... interagir, é um cara que aglomera tudo para que o cara faça o seu melhor. Ele explora muito isso. Por isso que, para mim, ele é o melhor dessa forma. Porém, com o dinheiro que ele tem, ele erra muito também. O Guardiola é um cara que gasta muito dinheiro. E aí que eu acabo gostando do Klopp. O Klopp pegou um Liverpool que era um catado. Se vocês pesquisarem o Liverpool quando o Klopp chegou, era horrível. O time do Liverpool
tinha saído pior, tinha sido o principal jogador, que era o Coutinho, né?
Coutinho. Ele pegou um Liverpool que era horrível e fez virar essa máquina arregaçando na Premier League. Pra mim, o Manchester vai ganhar... O Manchester City, das próximos 5 campeonatos, vai ganhar 4. Porque tem dinheiro e tem gente muito boa, muito nova ali. O Bernardo Silva, caras muito novos. Sterling, enfim. Tem estrutura pra isso. Mas o que o Klopp fez, pra mim, é acima, entendeu? Nesse sentido. De pegar uma equipe, lógico que ele gasta o dinheiro dele, mas não se compara ao que o Guardiola gasta. E ele conseguir extrair isso dos jogadores é uma forma, assim, sem comparação. Essa é a opinião, pessoal.
Boa, boa.
Os três com opinião diferente, né?
Show de bola. Bacana. Pessoal, vamos avançando, então agora vamos para o nosso quadro Recomendação de Aposta. Ah, tá de volta aí, né? Vocês que nos acompanham, nos ouvem aqui, gostam das nossas recomendações de aposta e seguem, né? Claro, estavam ansiosos pela volta e tá aí. Voltando aí com recomendação de aposta, sei que o Sei que os três aqui, os três aqui já tem recomendação. Então, vamos lá. Quem é que quer começar dos três a dar recomendação por ordem de acontecimento dos jogos?
Pode ser. A minha é amanhã. Passa. A minha é amanhã. Não sei qual que é de vocês.
É, o meu é na sexta-feira. Para mim tem uma amanhã e uma dia 20.
Eita, fé. Então passa.
Então vai o Luiz, não, eu acho. O Luiz tem
que três, dois. Eu vou falar o meu porque é mais humilde. Aí depois vocês vêm com alta liquidez, com essa coisa monstra toda aí, pessoal, ok? Bom, vamos lá. A minha recomendação de aposta é para um jogo de amanhã. O jogo que teremos do Famalicão contra o Braga, certo? O Braga tá em terceiro no campeonato, o Famalicão tá em quinto. Vai ser um jogo bem disputado, a gente tem observado bastante isso. O Famalicão, depois dessa retoma aí, conseguiu duas vitórias seguidas. Eles ganharam do Porto de 2-1, que foi, enfim, inesperado. E ganharam também do Gil Vicente. Já o Braga, ele vem de duas derrotas. Eles perderam pro Santa Clara e também perderam pro Boa Vista agora. Também um clássico aqui do Norte, né? Enfim. A questão é a seguinte, o Braga perdeu o seu treinador, que é o Rubem Amorim, ele está com custódio, e é uma equipe muito instável no momento, com diversos jogadores já negociados, o seu capitão ele também já está acabando o contrato, não sabe se vai renovar, então está faltando comando na equipe do Braga, tá? Essa é a verdade. Fez um belo de um campeonato, se tivesse se mantido em alto nível, talvez estaria mais próximo dos líderes, que vocês sabem que os líderes aqui não estão querendo ganhar um campeonato, toda hora... O Porto e o Benfica tá perdendo pontos. É absurdo isso. Mas, enfim. O Braga é uma boa equipe. Já foi melhor com o seu treinador anterior. Mas tá dando muita mancada. Essa é a verdade. Então, o mercado me dá... nas minhas análises aqui, o mercado me dá mais 0.5 pro Famalicão. Né, numa condição bacana. E eu acabo optando por essa linha. Pra galera entrar na BetMotion aí. Fazer sua ferzinha. E é isso, pessoal. Mais 0.5, Famalicão. Na BetMotion tá 1,86, se não me engano. 1,87 por aí. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês, boa, pessoal.
Show. Bacana. Tá aí a recomendação de aposta do Luiz. Perfeito. E Francisco, né, que também tem jogo amanhã. Qual é que positivo. Tu... Vai recomendar duas, né, aliás.
Sim. Uma da Bundesliga e outra do... da Premier League. Rapaz, fugiu o nome ainda, passamos. Vamos lá. A minha recomendação de aposta vai ser no jogo entre Tottenham e Manchester. Mas como é que o Luiz fala? Manchester.
Manchester.
Manchester United. Enfim. Acho engraçado que tu chama Manchester.
Manchester.
Manchester United. Vamos lá. Minha recomendação de aposta é um underzão legal, galera. Under 2,5 no jogo entre Tottenham e Manchester United. Por quê? O retrospecto entre eles dois é um retrospecto bem parelho. E eu gosto de entrar em linhas under em jogos parelhos. Não só na Premier League. Jogos como do Manchester City, com o Liverpool. Porque quando vocês têm dois times nivelados, assim, que tenham defesas ok, tenham defesas bons, dificilmente tu vai ver alguém se expondo demais. Então, under 2,5 a 1,91 na BetMotion. Entre Tottenham e Manchester United. E a outra braba vai ser no sábado. Vai ser 4h15 esse jogo do Tottenham amanhã. E 10h30 da manhã, Schalke 04 versus Wolfsburg. O Schalke, pessoal, tem melhorado bastante, tem jogado melhor. Parece que acordou para a vida. O Wolfsburg vem caindo, vem melhorando. O Wolves é uma montanha-russa, oscila bastante. Ele me ganha de um Leverkusen e empata com o Freiburg. Enfim, é um time muito instável. E a minha linha é o mais um Schalke 04 a 1,74 pro Schalke, né? Não, mais um. Enfim.
Boa. Show. Duas. Já temos três recomendações e agora vamos para mais uma do Augusto. Diga lá, Augusto. É uma ou duas, aliás? Uma, né?
Isso. Eu vou passar uma recomendação. Lá no site, pessoal, quem ouvir... na verdade, vou deixar outra lá no site. Mas a que eu vou repassar aqui para vocês pegarem lá na BetMotion é o jogo entre West Ham e Wolverhampton. Bacana? É o over 2,25. Quem quiser pegar uma linha mais agressiva, 2,5, tá a odds de 2 na BetMotion. mas eu prefiro pegar uma linha um pouco mais segura, que se tiver dois gols a gente toma meio head, com a odd de 1.77, over 2.25. O jogo vai ser no dia, no sábado.
Isso. Dia 20.
Dia 20, exatamente, às 2h30. Bacana, essa é minha recomendação, porque tanto o West Ham quanto o Wolverhampton costumam fazer gols, né? Quando jogam o West Ham, o Wolverhampton jogando fora de casa, ele geralmente costuma marcar, e o West Ham sofre muitos gols. Então eu acredito que esse jogo é um jogo para o Over, e essa é minha recomendação, beleza?
Show, 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 Augusto.
Só fala aí, Thiago.
Temos quatro. Oi?
Fala aí que é pra galera seguir, principalmente as minhas dicas, que eu venho liderando aí o ranking aí.
Todas, pessoal. Vai na BetMotion lá e segue todas. Ah, com gestão
segue
de banca.
Todas.
Todas. Não, Francisco, vamos.
Sim, meter essa aí, pra... meter aí,
segue todas, porque porque uma vez eu fazia isso, Francisco. Eu fazia, eu mesmo analisava 10 jogos lá e via 5 bets, pensava, tem 5 bets que eu vou fazer pra mim na minha banca. Mas tem 5 é muito, cara. Vou escolher duas. E aí as duas que dava, né? Dava regra, só pra dar regra. Não, esse negócio de escolher é ruim. Mas essa gurizada mandou bem aí, tem 4 recomendações aí, cara. E esperamos 4 greens aí. Você vai, faça lá na BetMotion a sua aposta, seguindo aqui. E aí certamente, no longo prazo, vamos falar assim, né? Certamente no longo prazo, você será lucrativo. Muito bem, meus amigos. Fechando o Faircast número 53, vamos às considerações finais e agradecimentos, aquela coisa toda. Francisco Máximo, então, começa dessa vez os seus agradecimentos, considerações.
Eu só quero deixar um ponto claro, que hoje eu fui bastante... sempre me usaram de bode expiatório, sempre fui primeiro para tudo aí, cara. Mas tudo bem.
Tá sofrendo bullying.
Pô, nem me dei conta, da próxima vez eu vou te deixar por último.
Brincadeira da parte. Não, eu sei que tu gosta de mim, cara. Eu sei que enfim, pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui ouvindo a gente. É um prazer imenso falar de futebol, de apostas esportivas, principalmente do melhor campeonato do mundo, a Premier League. É um campeonato que eu sou apaixonado, adoro. Torço pro campeão, não tenho problema nenhum de falar isso. Se for para apostar contra, a gente aposta. Não tem problema nenhum também. E é isso aí, pessoal. Aproveitem, né? Aproveitar esse momento para assistir um pouco de futebol. Aproveitar que o momento não está tão propício, externamente falando. E ter o futebol com um meio de passar um tempo, de assistir, uma coisa tão gostosa, né? De se assistir. Já estava com saudade, agora com a Premier League, pai. Amanhã vai brigar comigo mesmo e eu vou viver nessa TV assistindo futebol.
errado não tá, tá certo.
Beleza. Eu acho o seguinte, bom, vamos falar considerações finais do Luiz, depois eu vou mandar aqui o Augusto, acho que ele já sabe. Considerações finais do Luiz e aí o Augusto fecha. Porque antes dele fechar, ele quer falar, cara. Eu sei que ele quer falar. Vocês vão ver o que ele quer falar.
Ei, maravilha, hein? Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou aí. Escolheu um tempinho seu para ouvir essas besteiras que a gente fala. A gente sempre tá buscando bater um papo, divertir um pouquinho vocês aí também. E espero que dê tudo certo. Se cuidem. Realmente, o Francisco mencionou aí que não tá fácil a situação. Mas é isso, pessoal. A gente não tem muito o que fazer, a não ser fazer a nossa parte. Então vejam bastante futebol, se cuidem. Agrada a mulher de vez em quando, senão tá perdido também, não tem como. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Francisco. Obrigado, Augusto. É isso. Valeu. Tamo junto.
Valeu, Luiz. Show. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Faircast. E agora vocês vão ver, ó, considerações finais do Augusto. Antes disso, ele já me disse off, sabe? Off, fora do ar, offline. Ele me disse que ele quer. Não,
gente,
cara, se der, vamos falar lá. Nem que seja um minuto. Então vai, Francisco. De um minuto e meio. Francisco, não, Augusto. De um minuto e meio a dois, cara. O que que essa história do Flamengo vai jogar hoje, cara? O Carioca é o Flamengo que domina o Carioca, cara? Flamengo? Que isso, cara? O Augusto queria falar disso, cara.
Parece, Augusto.
Cara, enfim, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Eu só quero deixar minha indignação aqui quanto a essa atitude não só do Flamengo, mas como a Federação do Rio de Janeiro e todos os times que estão apoiando isso. Com vidas não se brinca, sinceramente. Se a Itália tivesse voltado à competição dela há um mês e meio atrás, quando estava morrendo 1.000 pessoas por dia, todo mundo falaria que é um absurdo. Então não é lógico a gente achar que é tudo normal acontecer isso no Brasil. Infelizmente, o Brasil é um país que tem a política muito influente, né, do presidente até o prefeito, o ministro e presidente de clube. Infelizmente, a gente está sujeito a isso. E para as pessoas que vão apostar, apostem, façam suas análises, vocês não têm nada a ver com isso. Não acho que quem apostar, eu sou totalmente contra essa volta da competição agora, mas quem trabalha com as competições não tem nada a ver, não está influenciando em nada o acontecimento do jogo. Exceto se você for para o estádio, comprar camisa, comprar ingresso, que aí você está incentivando que o jogo aconteça mesmo. Mas o apostador, ele, na minha opinião, está off sobre isso. E essa é a minha indignação, cara. O presidente da FERJ, Rubem Lopes, né, soltou umas frases ridículas aí, fazendo umas comparações infantis e simplesmente... Eu acho que voltando no início do mês que vem, já é muito cedo, na minha opinião, mas ainda com um planejamento de um mês ainda poderia ser aceitável. Agora, amanhã, depois de 3 dias, falar, vamos voltar daqui a 3 dias, isso aí é inadmissível. Realmente é uma vergonha. Mas obrigado pelo programa de hoje. Premier League é diferencial em muitos aspectos, né? E quando o Brasileirão voltar, a gente também trabalha com o Brasileirão, vamos seguir. E é onde a gente mora, é onde a gente vive. É isso aí. Abraço a todos.
Obrigado, Augusto. É importante a colocação do Augusto, de verdade. E é isso, pessoal. Encerrando o Faircast número 53, agradecendo os nossos ouvintes que semanalmente nos seguem aqui, ouvem, né? Obrigado pela paciência de vocês, pela presença também, por nos ouvirem, tanto no Spotify quanto no YouTube. E também aos colegas da mesa, obrigado também pelo tempo, pela disponibilidade. E seguimos, semana que vem é o Faircast número 54. Vamos lá, vamos em frente e que atrás vem gente, mas não é essa a frase. Então é isso. Pessoal, muito obrigado então mais uma vez e até a próxima semana.